בעזרת השם, דף למד ה' תתרזי בכורות, עולה פסוע בבין זנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף למד ה' נא קוורטה לינא מתניתין כאום בסנום הרוע המשנה. מעשה בזכר של רחלים, זקן וסלו מדולדל. תראים ג'ביו, כי ספסות אם אני אומר פרימוג'נית ובכור, תן כי סקריפיקנו בית המקדש. סדפת ווזו, ידע דו כהן, וכהן פה ג'בתי קומה. מעשה פסות דפיתוה ובכור, אם תה פריבידו הבתה, הוא בכל פורקז דסי דפייטו. פריבידו הבתה הוא סקריפיסו. פריבידו הבתה הוא אימא פרימוג'נית אתם בן. אם תה עושה בזה מולטר עם הפסוע. סגי דפייטו או בכל, פריבידו הבתה. אם זה מופיעים כג'יס, כי סי הוא בכל סופרים אותו דפייטו סוזינו, אם תה הוא פרמיצ'ידו הבתה. מאז נם פורקז דסי דפייטו כי הפסוע פייס. פעלה משנה דו איזה אפיזודיוס אינטליזנטס. מעשה בזכר של רחלים, זקן וסרו מדולדל. צ'ינא לה, אום קרנרו וליו, כואלה בין לונגה, וראו כסדור אחד, אמר מה טיבו של זה? ואום גוי, חספונסבו פלה אריה, ופרונטו, אוקי אקונטסי כוסי קרנרו, קרנרו וליו, כואלה גרנג'י, פורקי ווסס נו אבטי, נו קורטי אלה. טוב, אמרו לו, בכורו, ולא נשחט, אלא אם כן היה במום. Falaram para esse goi, esse animal é um primogênito. Não podemos cortar a lã dele. A surim bequizava é a vodá, é proibido fazer o animal trabalhar, é proibido cortar a lã, e é proibido abater também, porque ele não tem nenhum defeito. Natal pigum, veteramos no, o goi pegou uma ponta metálica e fez um defeito na orelha desse carneiro. O bama serifre rami vem tiro. Perguntaram para os sábios o que fazer com esse behor, e os sábios falaram que é permitido abater. Falaram aos sábios, esse goi não achou que com esse defeito é permitido abater o behor. Porque o goi pensou que se uma pessoa pode defeituar e aí é permitido abater, porque esses judeus não fazem isso. Quando o goi defeituou, não foi porque ele achou que ele estava permitindo o abate, ele queria provocar os judeus. Então, por isso, os sábios permitiram abater. Depois disso, o goi percebeu que quando ele defeituou o Behor, ele permite o abate, então ele foi defeituar outros primogênitos. Falaram, sabe, é proibido abater os outros. Nesse momento, o goi fez isso, defeituou porque ele achou que estava permitindo o abate. É proibido abater o primogênito por causa disso. Na primeira vez que ele defeitou, ele não achou que estava permitindo nada, por isso os sábios permitiram. Pama rata e o tinocod mesachkim basade. Um outro episódio. Tinham crianças judias no campo brincando. Vekashruz navet laim zebazê. A brincadeira deles não era tão legal. Eles amarraram os rabos de dois carneiros, um com o outro. Verifsekaz navoshulechalme. E os carneiros, eles foram cada um para um lado, e o rabo de um deles se desprendeu do corpo. E esse carneiro que perdeu o rabo era um primogênito. O Bama Serifleja Ramin veitiram. Os sábios permitiram o abate desse carneiro primogênito. Falaram, essas crianças não acharam que eles estavam permitindo o abate do carneiro por causa dessa brincadeira. Então os sábios permitiram o abate. ראו שהתירו, הלכו וקשרוז נבות בחורות אחרים. אז כריסס פרסברו איסו, אינטו המחרו וסחבוס ג'אוטרוס קרנרוס. ימיז מה כוי זה קונטסם? ואסרו וסביוס אולי, פרי בידו הבטאוס פרימוג'נטוס. פורקי כונס כריסס פיזרו איסי פרוסימו אטו, כונס אוטרוס פרימוג'נטוס, איזה שבו קצרו פרמיצ'ינו הבטשי, אינטו תיאמותה, כסביוס דאו, כפרי בידו הבטאו פרימוג'נטו, סיאפסוד דפיתו, com essa intenção. Zé Aklá fala a Mishnah, essa é a regra. Quando a pessoa defeitua, o que é proibido, defeitua o Behor, com a intenção de permitir o abate, é proibido abater por causa da multa rabínica. Quando a pessoa defeitua sem achar que está permitindo alguma coisa, é permitido abater. Falando na Pama, Heret, Ayu Vechulei, Betriha. A primeira pergunta já responde. Por que a Mishnah traz dois casos para ilustrar a mesma coisa? Já entendemos no primeiro caso a lei. Por que trazer o outro caso das crianças? Weil es ist ein Der Schmina Nove Kuchavim, der Loati le Misrach. Aber Katan, der Ati le Misrach, Emalo. Sabe nicht, dass du tivesse dito o caso do Goi? O poderia falar, no caso do Goi, sabe os permitiram? Porque na prática o Goi, ele defeituou sem a intenção de permitir o abate. Então sabe os permitiram. E não tiveram nenhum receio sobre o que esse Goi vai fazer depois. Mas no caso das crianças, eu poderia pensar errado. São crianças judias. Eu poderia pensar que não podemos abater o primogênito por causa dessa brincadeira deles. Por quê? Poderia ter o receio que uma vez que essas crianças são judias e vão dizer ah, a gente defeituou o Behor e permitiram o abate. Deve ser que isso é permitido. É permitido defeituar primogênitos. Então pode ser que depois que eles façam bar mitzvah, também eles vão continuar defeituando, e o que é proibido. Então eu poderia pensar que os sábios não vão permitir o abate desse primogênito. Fala Mishnah que sim. Na prática, as crianças brincaram, não acharam que estavam fazendo nada de errado, nem permitindo o abate, por isso eles permitiram o abate. Vesh Munan Katan, Mishun Deloati Lechrufe Begador, Avalovet Kuchavim Dati Lechrufe Begador, Eimalom. E sabe, se eu tivesse dito o caso das crianças, eu poderia cometer um erro oposto. Poderia falar, nesse caso, são crianças. Ninguém vai dizer, ah, eu vi crianças defeituando o Behor e permitiram o abate, então eu também, adulto, vou fazer a mesma coisa. A pessoa consegue entender que tem coisas que as crianças podem fazer e os adultos não. Mas no caso do Goi, eu poderia pensar errado. Se alguém vai ver, olha, tem um adulto que defeituou o Behor e permitiram o abate. Pode ser que essa pessoa que escutar vai pensar que é um judeu adulto. Então ele vai fazer a mesma coisa, ele é um judeu adulto, também vai defeituar o Behor. Então eu poderia pensar que essas não vão permitir o caso do adulto, o Goi, o abate. Fala Mishnah que sim. As pessoas normalmente vão ficar sabendo que foi um Goi que fez isso, vão escutar essa história e vão saber a diferença entre o que o Goi faz e o judeu faz. Então, por isso a Mishnah traz os dois casos, a gente não tem como deduzir, por lógica, um caso do outro. Continua. Amarav Chizda, Amarav Katina, fala o sábio. Lo shano ela damale, ela em quem aya bomu. Amarav Chizda, nome de Rav Katina. Em que caso os sábios permitiram o abate do primogênito por causa do Goi? Que o Goi defeituou? É num caso que falaram para o Goi. Não podemos abater esse carneiro velho enquanto o carneiro não se defeitue. Então, essa linguagem é uma linguagem passiva. Nesse caso, Farav Chizda, o Goi escutou que o primogênito tem que se defeituar. Ou seja, se avalia que o Goi entendeu, o primogênito tem que se defeituar sozinho. Não que vem uma pessoa e defeitua. Se o Goi vai e defeitua, pode abater. Nesse caso, não falaram para o Goi algum, não deram nenhuma dica para ele que se ele defeitua, é permitido abater. Falaram, se o primogênito se defeitua de forma passiva, deram a entender que tem que se defeituar sozinho, e o Goi defeituou, é permitido abater. A gente avalia que o Goi só quis provocar os judeus, não quis permitir o abate. Avalim amarlei, im nasabomum, que manda amarlei, mas se falam para o Goi, é proibido abater esse carneiro velho enquanto ele não aconteça um defeito, uma forma mais ativa. Aí, nesse caso, Farav Chizda, se o Goi defeitou, é proibido abater. Porque pode ser que o Goi entendeu como se falaram para ele. Se você defeitua, a gente vai poder abater. Então, Farav Chizda, nesse caso, que deram a entender para o Goi que se ele defeitua, vamos poder abater o Behor, é proibido abater. Assim fala a Frisa. Amarava, falava que não. Merdi, mimeilau, mali yaya, mali nasa, ela nasa, nami mimeilau, veloshna. Falava, que diferença faz o que a gente falou para o Goi? O ponto é que o Goi não acreditou que é só defeituar o Behor e vão poder abater. Porque o Goi diz, então, porque vocês não defeituam. O Goi não entende que não podemos defeituar o Behor, e se ele defeitua, vão poder abater. Então, quando ele defeitua, ele não tem a intenção de permitir o abate, fala, ah, por isso é permitido abater. Não faz diferença, a gente falou, se o Behor sofra um defeito ou se acontece um defeito no Bechor, não faz diferença. O ponto é que o Goi não achou que ele estava permitindo o abate. Se falaram para o Goi, se você defeitua, vamos poder abater? É claro que não podemos abater. Mas é claro, consumidata sua. A Mishnah no final repete essa mesma lei. Essa é a regra. Se a pessoa defeituou achando que está permitindo o abate, não podemos abater. Questão é da Tuima, o que isso vai acrescentar? Já entendemos isso do princípio. Então, explica a lei Tui Grama. A novidade é no caso de Grama. Ou seja, numa situação, falaram para o Goi, se você defeitua, então vamos poder abater o primogênito. O Goi não defeituou, o Goi colocou geleia na orelha do primogênito, veio um cachorro e mordeu e defeituou. Então o Goi não defeituou, ele causou indiretamente Grama o defeito. Também nesse caso é proibido. Porque o Goi foi responsável por esse defeito e achou que estava permitindo o abate. Xeloledá, até a Mishnah repete, se a pessoa defeituou sem saber que está permitindo o abate, é permitido abater. Então o que isso vai acrescentar? Já sabemos disso. Então Leitu e Messias Lefitumo. Vai acrescentar o seguinte caso. Digamos, o Goi está passando por lá e dois judeus estão falando, conversando. Sabe, tem esse carneiro velho que não podemos abater enquanto ele não sofre um defeito. Eles estão conversando entre si. O Goi escutou e defeituou. É permitido abater. Mesma coisa do que antes. O Goi não achou que estava permitindo o abate com isso. Matnidin mais uma Mishnah. Hayabechorotfon, Beatom, Beassabomum, Areze, Shochetalav. Tinha um animal primogênito perseguindo o fulano para chifrar ele. Ele chutou o primogênito e defeituou ele. Fez uma ferida, uma fratura, defeituou. É permitido abater, porque esse que chutou, ele queria se proteger. Ele não quis permitir o abate nesse momento. Fala, Gmará, Amarafapa. Fala, Gmará. Lo shanu ela shebeatom bechad redifá. Avalachad redifá, lo. Fala, Papa. Se a pessoa chutou durante a perseguição, então é permitido abater, pelo motivo que a gente falou, ele quis se defender. Mas se o Bechor parou de perseguir o sujeito e depois ele chutou, é proibido abater Farafá. Por que ele chutou agora? Deve ser que ele aproveitou a situação para defeituar o Bechor, para que ele seja abatido. Mas Pshita, qual é a novidade disso? Ele não está sendo mais perseguido, então ele não chutou para se defender, então por que a gente permitiria o abate? Então, modo ideal, poderia pensar que sim. Tzare o Demitka. Poderia pensar que ele chutou o Bechor depois da perseguição, porque ele se lembrou da perseguição. Ele ficou furioso com o animal depois da perseguição e quis se vingar. Então, poderia pensar que ele quis só se vingar. E, se é assim, seria permitido abater. Kamashma fala que não. Suspeitamos que ele quis se vingar, mas também quis que o Bechor seja abatido por causa disso. Então, Farahá é proibido abater. Essa é a primeira versão do que diz Terafá. E cadê a minha outra versão? Amarav Papa, lo tem a bechat redifá in, avash lo bechat redifá lo. Farahá Papa, não diferencie entre esses casos. A versão é completamente diferente. Não diferencie se o sujeito chutou durante a perseguição ou depois. Ela filo lahá redifá name. Mesmo depois da perseguição, se o sujeito chutou, é permitido abater. Mas está amatzado o Demitka por causa dessa... Diz que a gente diz. Ele chutou para se vingar. Ele se lembrou da perseguição. Ele quis chutar para se vingar do animal. Ele não estava pensando naquele momento, Farafapa, que ele quer permitir o abate. Isso não está na cabeça dele. Ele foi perseguido por esse animal, ele sofreu. Ele quis se vingar, então... O motivo que ele defeitou o primogênito não foi para permitir abate nenhum. Então, conforme essa segunda versão, mesmo se o sujeito chutou depois da perseguição e defeitou, o Bechor é permitido abater. Amar Yudá, fala Yudá. Mutar latir mum bebechor kodem sheatzar avira olá. Fala Yudá o seguinte. Estamos proibidos de defeituar um animal santificado. O primogênito, quando ele nasce, ele se santifica. Então fala, Yudá, se parte do animal já saiu, já nasceu, é permitido defeituar um animal agora, antes que ele nasça por completo. Quando a maioria da cabeça do animal nasce, é considerado que o animal já nasceu. Nesse momento, o primogênito se santifica. Antes disso acontecer, antes da maioria da cabeça ou da maioria do corpo nascer, não é considerado que o animal nasceu ainda, mesmo que parte do corpo já saiu. Então, Farbiudá, antes do animal nascer, o animal não tem santidade ainda. Então, a pessoa pode defeituar o animal agora, para que ele possa ser abatido depois do nascimento. Amarava, farava, gade beudne, imra besivate. Farava, no caso de um cabrito, o cabrito tem orelhas mais largas. Então, se o animal, ele tira parte da cabeça, podemos defeituar a orelha dele nesse momento, antes que a maioria da cabeça saia. Já no caso de um carneiro que tem orelhas menores, o mais fácil é defeituar o lábio dele. E cada amri, imra nam beudne, emordeh zdaav nafak. Ou numa situação que o carneiro está nascendo, ele nasceu com a cabeça de lado. Então a orelha saiu primeiro, a pessoa pode defeituar a orelha nesse momento, antes que a maioria da cabeça nasça. Então, revisando essa lei. Se a maioria do corpo nasce, o animal nasceu, tem santidade já. Se sai a maioria da cabeça, também é considerado que o animal nasceu. Então, se a pessoa vai defeituar o Behor, vai ter que defeituar antes disso acontecer. Então, se o animal tirou parte da cabeça já e a orelha está para fora, pode defeituar a orelha. Se saiu o lábio, pode defeituar o lábio. Amarava. Parava. Achar velo mirze, pai o mirze. Então, mais uma lei sobre isso. Quando a Torá diz que o primogênito defeituoso, ele pode ser abatido, se trata de um defeito visível, um defeito exposto. Então, Farab, o que acontece se o animal tem um defeito dentro da boca? Quando ele abre um pouco a boca, não se vê. Quando ele abre a boca bastante, dá para ver o defeito. Farab, é um defeito visível na prática. Então, é um defeito. Qual a novidade disso? Já sabemos disso. Termina da Mishnah na frente. Vamos usar essa Mishnah da Flametet. החוטים החיצונות שנפגמו ושנגממו, הפנימיות שנעקרו. Fala Mishnah lá, se o animal tem os dentes frontais rachados, é um defeito visível. Então, é permitido abater o primogênito. Já com relação aos dentes mais internos, se estão rachados, não dá para ver. Então, não é um defeito visível. Mas se o animal perdeu algum dente interno, então é um defeito. Então pergunta Maitama, por quê? Lá Mishum de Ripai Mirzi, o motivo é porque quando o animal abre bastante a boca, dá para ver que falta o dente. Então é um defeito. Então se vê isso que disse Rava da Mishnah já, por que Rava tem que falar isso? Então Marafapa explica. Rava na Maitama de Matnit in Mefaresh, Maitama Neikru, Havemuma, Mishum de Ripai Mirzi. Farafapa, isso que veio dizer Rava, explicar a Mishnah. Por que se o animal perdeu um dente interno é um defeito? Porque quando o animal abre a boca bastante, dá para ver que falta o dente. Então um defeito visível é um defeito. Matnit, começamos uma nova Mishnah. Kol ha-mumim ha-reuim lavo bidei adam, roei Israel ne'emanim. Vamos ver duas versões dessa Mishnah na Gemara. Vamos explicar conforme uma das versões. Revisando o que a gente viu, se o primogênito sofre um defeito sozinho, pode ser abatido, pertence ao Kohen, Kohen come. Se o animal sofreu um defeito porque alguém defeituou com a intenção de defeituar, então é proibido abater agora, temos que esperar que o animal sofra um defeito sozinho, aí vamos poder abater. Fala Mishnah, quem é confiado em testemunhar se o defeito foi sozinho? Fala Mishnah. Conforme uma das explicações. Tem um pastor Israel. O pastor não é Cohen. Então, ele pode dizer o defeito do primogênito aconteceu sozinho. Já se o pastor é Cohen, ele não é confiável. Mande ver a Gemara. O Cohen, ele está acostumado a receber primogênitos. Então ele é suspeito de defeituar o primogênito E Minchi diz que o defeito aconteceu sozinho. Então o pastor Cohen não é confiado em dizer que o defeito aconteceu sozinho, porque ele é suspeito de ter defeituado. Assim fala Tanakam. O pastor Israel é confiado, o pastor Cohen não. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabban Shimon ben Gamliel, Neemanu al Shel Havero, ve Neemanu al Shel Atzmo. Rabban Shimon ben Gamliel facilita essas leis. Diz, o pastor Cohen pode testemunhar sobre o primogênito que pertence a outra pessoa, mas não sobre o primogênito que pertence a ele. Então, o Behor dele, ele é suspeito em defeituar para ficar com o animal. Mas se o animal pertence a outra pessoa, ele pode testemunhar. Tanakama disse que não, o pastor Cohen nunca é confiado. Vamos lembrar por quê? Fala Rabban Shimon ben Gamliel que é confiado com relação ao animal do outro. Rabbi Meir Omer, a Hashud al-Davar, lo danu velo meido. Fala Rabbi Meir, o Cohen é suspeito de defeituar, ele não pode testemunhar sobre esse assunto, não pode julgar também sobre esse assunto. A pessoa que é suspeita sobre um pecado, não pode testemunhar sobre esse pecado, nem julgar. Então, fala Rabbi Meir, o pastor Cohen não pode testemunhar, não é confiado. Agora, vamos ver essas duas versões da nossa Mishnah mais em extenso. Fala para Rabbi Yohanan e Rabbi Elazar, Hadamar. Rabbi Yohanan e Rabbi Elazar discutiram como é que se explica a Mishnah. Duas versões. Um deles falou, Roei Israel, Bei Kohanim, Neemanim Lelegimah Lohashina. O pastor não Cohen, pode testemunhar que o defeito do primogênito aconteceu sozinho, mesmo se o patrão dele é Cohen. O pastor Israel não é suspeito de defeito, é mentir. Por que? A suspeita seria, talvez esse pastor Israel defeituou e mentiu, para que o Behor fique com o patrão é Cohen. O patrão abata e dê parte da carne para o pastor. Essa seria a suspeita. Fala Tanakama, não suspeitemos disso. O Israel não é suspeito de defeituar o Behor. Não está acostumado com em ter um animal primogênito, ele não é suspeito de defeituar. Roei Kohanim be Israel, em Neemanim. O pastor Cohen não pode testemunhar. Ele é suspeito de defeituar um animal. Mesmo que o dono é Israel, ou Cohen, não faz diferença. O pastor Cohen não é confiável. Por quê? Neymar Amar. Se o pastor é Cohen e o proprietário é um Israel, suspeitamos o seguinte, o pastor Cohen vai defeituar, vai dizer, eu cuido dos animais desse patrão, então provavelmente ele vai me dar o Behor, vai me dar o primogênito, então eu vou defeituar para poder receber. Por isso ele não pode testemunhar, ele não é confiado que o defeito aconteceu sozinho. Veu Adin Cohen e Cohen. De Haishin de Gomlin. A mesma coisa acontece se o pastor Cohen trabalha para um patrão Cohen. O dono do primogênito é Cohen. Nesse caso, esse pastor não vai receber o animal. Porque o patrão é Cohen, vai ficar com o animal para si. Mas suspeitamos o seguinte. Pode ser que esse pastor Cohen vai defeituar e mentir para que futuramente o patrão Cohen faça a mesma coisa para ele. Defeitue um animal dele e minta. Vão trocar favores. Então, são suspeitos, não são confiados, fala Tanakama. Assim disse Tanakama, qual foi essa primeira versão que a gente viu? Vada Rabban Shimon ben Gamliel le Neeman. Rabban Shimon ben Gamliel facilita. Neeman o Asher Havero, veno Neeman Asher Atzmo. Fala Rabban Shimon, a pessoa é confiada em testemunhar que o defeito aconteceu sozinho sobre animais dos outros. Animais dele, não. Então, Rabban Shimon facilita e diz que mesmo o Cohen, pastor, pode testemunhar que o defeito aconteceu sozinho, se o animal pertence a outro, um patrão Israel, um patrão Cohen. Rabban Shimon não suspeita essas duas, que as suspeitas que a gente viu de Legimá e Gomli. Se a pessoa é suspeita de pecar, ele não é confiado em testemunhar, nem julgar. Então, fala de mim. O Cohen é suspeito de defeituar o primogênito, mesmo que seja dele, ele não pode testemunhar sobre esse assunto. Mesmo que o primogênito pertença a outro, o Cohen não pode testemunhar. Essa é a primeira versão. Resumindo, conforme está na cama, o pastor Israel pode testemunhar que o defeito do Behor foi sozinho, o pastor Cohen não. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, Todos podem testemunhar. Farmir, o pastor Cohen, não pode testemunhar sobre nada, porque ele é suspeito de defeituar. Vamos entender melhor na sequência qual é a discussão entre Mimir e Tanaka. Berrada Amar agora uma outra versão. Explicando diferente nós na Mishnah. Roi Israel vem Kuanim. Disse Tanakama, se o patrão, o dono do primogênito é Israel e o pastor é Cohen, Neymanim, o pastor Cohen é confiado. A primeira versão diz que não. Conforme Tanakama, o pastor Cohen não é confiado. Fala a segunda versão, que Tanakama confia. Fala Tanakama, se o pastor é Cohen e o dono do Behor é Israel, o pastor Cohen é confiado. Por quê? Viramos a página. Neymar Amar. Por causa disso, o pastor é Cohen, o patrão é Israel. Agora, fala o pastor Cohen, eu não vou defeituar o Behor. Porque se eu vou defeituar e mentir que o defeito aconteceu sozinho, o meu patrão Israel vai dar esse primogênito para algum Cohen especial, algum Cohen Tamid Chacham, sábio da Torá. Não vai dar para mim um simples pastor. Então, falta na cama, conforme essa versão, o pastor Cohen não é suspeito de defeituar. Roe Kohanim ben Israel. Agora, se o dono do Behor é um Cohen e o pastor é um Israel, ele não é confiado. A primeira versão disse, conforme está na cama, o pastor Israel é sempre confiado. Fala a segunda versão que não. O pastor é Israel e o dono do Behor é Cohen, o pastor Israel não é confiado. Porque de Reishina de Ligimá. Porque suspeitamos o seguinte, talvez esse pastor Israel vai defeituar e mentir para que o patrão Cohen fique com o Behor defeituoso e dê para ele, para o pastor Israel, parte da carne. Vekoshken Cohen le Cohen de Lom. Muito mais se o pastor é Cohen e também o dono é Cohen. De Reishina de Gumlin, de Reishina de Ligimá. Porque aí temos duas suspeitas. Pode ser que esse pastor Cohen defeituou para receber parte da carne, e para que num outro momento, o dono Cohen defeitue o animal do pastor, também Cohen, para que esse pastor fique com o animal defeituoso. E o dono vai mentir. Tem duas suspeitas, Gomlin e Legimá. Claro, nesse caso, o pastor Cohen não é confiável. Assim falou Tanakama, conforme essa segunda versão. Revisando, o pastor Cohen, que trabalha para um dono estranho, é confiável. Porque o pastor Cohen diz... Provavelmente esse dono vai dar o Behor para um Cohen especial. Tamid Chacham. Então, ele não é suspeito de defeituar. Ele é confiado. O pastor Israel que trabalha para o Cohen não é confiado. Porque ele é suspeito de defeituar para receber parte da carne. E o pastor Cohen, e o dono é Cohen, é claro que ele não é confiado. Vater Aban Shimon Neymar, Neymar Asher Haveru, Venon Neymar Asher Atzmo. Veio o Rabban Shimon Megamler e disse que a pessoa pode testemunhar sobre o Behor que pertence a outro, não que pertence a ele. E veio o Remir dificultar a lei e diz, a pessoa que é suspeita de um pecado, como o Cohen que é suspeita de defeituar, não pode testemunhar em nenhuma situação sobre isso. Analisa aqui. Bishlam Aleman Damar Roei Israel Ben Kuanim Neymanim. Fala, eu entendo essa última explicação. A última explicação fala, conforme está na cama, o pastor Cohen, que trabalha para um dono Israel, é confiado. Então, veio o Rebimir falar que não. Uma vez que o Cohen é suspeito de defeituar, ele não é confiado. Dá para entender qual é a discussão? Ele manda amar o Ekoanim be Israel... O problema é conforme a primeira explicação. A primeira explicação disse, o pastor Cohen não é confiado em testemunhar. Isso foi o Tanakama. Veio o Emir e falou a mesma coisa. Então qual é a discussão? Explica. A discussão é sobre essa lei de Rabi Yoshua. Então Rabi Yoshua ben Kapusai falou, sábio, Behor Bei Cohen, Sarich Shnai Minashuk Laid Alav. Falou Rabbi Yoshua Ben Kapusai, se o Cohen tem um primogênito, precisamos de duas testemunhas da rua para testemunharem que o defeito aconteceu sozinho. Ou seja, fora do jogo é o seguinte: o dono é o coelho. O coelho é suspeito de defeituar o berro dele. Então, ele não pode testemunhar que o defeito aconteceu sozinho. Ele é suspeito de ter defeituado. As pessoas da casa dele também não. São suspeitos de defeituar e mentir, para ficarem com a carne. Já duas pessoas da rua, duas pessoas que não moram com o Cohen, bem testemunham. Então, o Tanakama da Mishnah, com a primeira versão, concorda com o Rabbi Yehoshua ben Kapusai. O que disse Tanakama? O pastor Cohen não pode testemunhar se o Behor pertence ao Israel. É porque é um pastor Cohen. O pastor Cohen trabalha para esse dono. Ele não pode testemunhar. Como falou o Rabbi Yehoshua, mas dois Kohanim da rua podem testemunhar. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Afilu Beno, Afilu Bito. Rabban Shimon facilita mais a lei, fala, os filhos até desse Kohen podem testemunhar. Ele não pode testemunhar, mas os filhos dele sim. Outras pessoas que vivem na casa dele também podem testemunhar. Ele não. Os filhos não são suspeitos, fala Rabban Shimon, de defeituar e mentir. Rabban Shimon ben Gamliel, Asara, Ven, Bne, Beto, Emei, Dimala. Fala de você, discutindo. Se uma pessoa da rua, ele é suficiente para testemunhar que o defeito foi sozinho. Uma pessoa da rua é suficiente. Pessoas que moram com esse Cohen, dono do Behor, mesmo 10 pessoas não podem testemunhar. Todos são suspeitos. Então, disse Rabbi Yehoshua ben Kapusai, duas pessoas da rua são necessárias, ninguém da casa do Cohen é suficiente para testemunhar. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, o Cohen, dono do Behor, não é suficiente. As outras pessoas que moram na casa dele também são suficientes. Disse Rabbi Yossi, ninguém que mora na casa do Cohen é suficiente. Uma pessoa da rua é suficiente. E disse Rabbi Yehoshua ben Kapusai, precisamos de duas pessoas da rua. Então Tanakama da Mishnah diz, o pastor Cohen, que trabalha para um dono que tem um Behor, ele não é confiável. Mas dois Kohanim da rua são confiados, como Rabbi Yehoshua ben Kapusai. Vermir diz que não. Uma vez que o coelho é suspeito de defeituar, ele não pode testemunhar em nenhuma situação sobre defeitos. Continua. Kiman asda ad aman Rav Chisda ma Rav Katina. Como qual opinião vai isso que disse Rav Chisda em nome de Rav Katina? Safek Behor shenulad be Israel. O caso de Safek Behor. Vimos faz alguns da PM isso. O que acontece se um Israel, um não coelho, tem um animal que é Safek Behor? É um primogênito duvidoso. Ou seja, não sabemos se é primogênito ou não. Então já vimos. Amotsim Mechaviru Alavaraya. Na dúvida, ele fica com o animal. Ele não tem que dar para o coelho isso na dúvida. Amotsim Mechaviru, o coelho quer tirar esse animal do dono, que o coelho traga uma prova que é o primogênito. Sem prova, o animal fica com esse dono. Então o quê? O Israel vai ficar com esse animal. Vai esperar que ele se defeitue sozinho e possa abater. Então fala Rav Chisda, צריך שניים מן השוק להעיד עליו. Diz Rav Chisda, para abaterem esse Safek Behor, precisamos de duas pessoas da rua para testemunharem que o defeito aconteceu sozinho. Como qual opinião vai isso? Então, que mano que Rabbi Yehoshua ben Kapusai vai com o Rabbi Yehoshua que a gente acabou de ver. Duas pessoas da rua têm que vir testemunhar. Pessoas da casa dele não podem testemunhar. Assim fala Rav Chisda como Rabbi Yehoshua. Rav Nachman amar, Be'ali me'idim alav. Fala Rav Nachman que não. O Israel pode testemunhar. Ele é dono desse Safek Behor, ele é confiado em testemunhar. O Israel, fala Rav Nachman, não é suspeito de defeituar o primogênito duvidoso para e depois mentir. Somente o coelho é suspeito disso. Porque o coelho está acostumado com o primogênito, por isso ele faz pouco caso dessa lei do defeito. Então fala Rav Nachman a prova. Da onde se sabe que se o Israel é dono do Safek Behor, ele é confiado em dizer que o defeito aconteceu sozinho. Deirotemachi, a prova é a seguinte. Maserera bimeir, mimeidalav. Fala, Nachman, o que você vai me dizer no caso do dízimo? Já vimos isso. A pessoa tem uma nova cria de animais, ele separa o dízimo, 10%, que é um sacrifício. Se isso se defeitua sozinho, ele pode abater e comer. O dono estranho pode ficar com esse animal. Fala-me, Rav Nachman. Quem é que vai dizer que o defeito do dízimo aconteceu sozinho? Quem é que vai ser confiado conforme Rabbi Meir? Disse Rabbi Meir antes. A pessoa que é suspeita de defeituar não é confiada em testemunhar sobre isso. Então, fala Nachman, tem que ser que o Israel não é suspeito de defeituar. Porque se o Israel é suspeito de defeituar, quem é que vai testemunhar, conforme o Rebbe, que o dízimo se defeituou sozinho? Se todo o povo é suspeito de defeituar o dízimo, então, conforme o Rebbe, ninguém poderia testemunhar. Então, tem que ser que o Israel não é suspeito de defeituar nem o dízimo, nem o primogênito duvidoso, o Safek Behor. Ele é confiado em falar que o dever aconteceu sozinho. Não que não. Mas, serva da emema. É claro que nesse caso do dízimo, o dono é confiado em testemunhar. Por quê? Debaixa de bimua bekuledre. Porque a gente não suspeita que ele vai defeituar o dízimo e mentir. Porque se ele quiser defeituar, ele pode defeituar de uma forma permitida. Ele faz o seguinte: nasce a nova cria de animais, ele coloca no curral e defeitua todos os animais. Depois separa o dízimo. Quando ele defeituou os animais, não tinha nenhum dízimo. Nenhum animal tinha a santidade do dízimo. Então ele não fez nada proibido. Então não suspeitamos que ele vai defeituar o dízimo de forma proibida. Depois que ele separou o dízimo, ele vai defeituar, se ele pode fazer de uma forma permitida. Depois, quando ele disse que o defeito aconteceu sozinho, confiamos nele. Não suspeitamos que ele defeituou. Então, o caso do dízimo não tem nada a ver com o caso do Safek Behor. Então, o que disse Rav Nachman? Disse Rav Nachman o seguinte: Ela Safek Behor, ele Meir, Mimeir Alaf. O que disse Rav Nachman é: O que Rav Meir vai dizer no caso de Safek Behor? O Israel tem um animal que pode ser primogênito, pode ser que não. Então a gente já disse, o animal fica com esse Israel. Ele espera que o animal se defeitue sozinho e possa abater e comer. Conforme ele mira, quem é que vai testemunhar que o defeito aconteceu sozinho? Ou seja, disse Rav Nachman, se o Israel é suspeito de defeituar, conforme ele mira, nenhum Israel é confiado em testemunhar. Então quem é que vai testemunhar sobre esse Safek Behor? O Israel? Conforme ele mira, o Israel não poderia testemunhar porque ele é suspeito de defeituar. Talvez você vai me dizer, não tem conserto realmente. Conforme Rebbe, ninguém pode testemunhar, porque todos são suspeitos de defeituar. Então não poderíamos abater nunca o Safek Behor. Não pode ser. Já vimos uma Mishnah faz alguns dapim. O que acontece depois que a gente abate o Safek Behor? Então você vê que existe essa possibilidade de abater. Então fala Nachum, ela chama mina Be'alim Eidim Alav. Kuanimu de Hashid Amumi, Israel ou Hashid Amumi. Fala Nachum, o que se vê? Tem que ser o Israel, que não está acostumado a cuidar de um animal primogênito, receber um animal primogênito, ele não é suspeito de defeituar. O Kuan que recebe animais primogênitos defeituosos é suspeito de defeituar. Então no caso que o Israel tem um animal que é Safek Behor, talvez é primogênito, talvez não, ele pode testemunhar que o defeito aconteceu sozinho, porque ele não é suspeito de defeituar. Itmar foi ensinado. Rav Nachman amar alahat que Rabban Shimon ben Gamliel. Fala Rav Nachman a lei como Rabban Shimon ben Gamliel, como a gente viu nessa última braita. Disse Rabban Shimon ben Gamliel, a pessoa tem um animal primogênito, as pessoas da casa dele podem testemunhar que o defeito aconteceu sozinho. Ele não, o dono não, mas os mesmos filhos dele podem. Então Rav Nachman fixa a lei assim. Rav amar alahat que Rabbi Yossi. Rav disse que não, a lei é como Rabbi Yossi. Disse Rabbi Yossi, ninguém da casa dele pode testemunhar. Todos são suspeitos de defeituar para ficarem com a carne. No caso que o dono do Behor é Kuen. Aí falou Rabbi Yossi, ninguém da casa dele é confiado em testemunhar porque querem ficar com a carne. Rava fixa a lei assim como Rabbi Yossi. Perguntam, me amar Rava Ahri. Como podemos dizer que Rava disse isso? Me amar Rava. Disse o próprio Rava. Be'alav imanu bachutz, nichnas shalem, ve'atzah havul, meidim alav. Disse Rava, aparentemente não como Rabbi Yossi. O caso, nós estamos fora da casa de alguém, com ele. O dono da casa está conosco. O primogênito entra na casa inteiro e sai defeituoso. Então falou Rava, aparentemente. As pessoas de dentro da casa dele podem testemunhar que o evento aconteceu sozinho. Isso não é como Rabi Yossi. Rabi Yossi diz que ninguém da casa desse Cohen pode testemunhar. Então, em Makol Bealim Omdim, Belo Rechina. Então tem que ser que Rabi disse outra coisa. O caso aqui é que nós estamos fora da casa do Cohen, com a família dele, todos estão fora, e tem outras pessoas dentro da casa, que não moram lá, como um pastor dele. Disse Rava, o Behor entra inteiro e sai defeituoso, esse que está dentro, que não mora na casa, pode testemunhar. Então, ele não mora com essa família, ele pode testemunhar, não é suspeito de defeituar. Pergunta, Yahim Elimimra, se esse é o caso, para quem dizer isso? Esse que está dentro da casa não mora lá, então por que ele não poderia testemunhar que o defeito aconteceu sozinho? No modo de ter manejo de cachada, eu poderia pensar que ele não é confiável. Porque na prática, ele está dentro da casa, ele está convidado, ou seja, ele é um conhecido dessa família. Então, suspeitamos talvez que ele defeituou e está mentindo para ser convidado outra vez para comer a carne desse primogênito. Essa seria a suspeita. Kamash Malan falava que não. Ele não mora na casa lá. Ele não vai defeituar porque talvez ele vai ser convidado. Então, ele não é suspeito de defeituar e mentir. Ele é confiado em dizer que o defeito aconteceu sozinho. Fala uma vez, Ilha, como é que fica a lei para nós? Que era baixo o Mingamle? Como era baixo o Mingamle? Revisando, o dono do Behor não pode testemunhar que o defeito aconteceu sozinho. A família dele sim, os filhos dele sim. Betavka Bnou Bitou Avalistolo, com a exceção da esposa. Todos que moram com ele podem testemunhar que o defeito aconteceu sozinho. Mas a esposa não. Por quê? Mas também estou que gofou dame. Porque estou que gofou. A mulher é como se fosse o marido. Tem a mesma marido que ele. Se é suspeita de defeituar e mentir, a mulher também é suspeita. Tem a mesma lei do que o marido. Talvez eles querem ficar com o animal. Isso foi que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver melhor em como é que se esclarece que o defeito do Behor aconteceu sozinho, com muito mais novidade. Até uma pessoa, Baruch Adonai, Lá, Amém, Amém.